Aí tem uma próxima pergunta, que é: outro paralelismo acontece no verso 7 e no 31:23. No primeiro, Moshe encoraja Yoshua. Segundo o próprio Hashem, encoraja Yoshua. Seria a mesma compreensão da pergunta 2? Então, espero que você tenha visto, né, que nós temos essas três camadas. Nós temos o texto, nós temos o comentarista e nós temos o sacerdote. E aí, por isso que você vê essas diferenças. A respeito do que você falou, um comentário do Rizkuni, de qualquer forma, sobre a frase Vaitzvu et Yoshua. Ele comissionou, ordenou Yoshua. O Rizkuni diz: o Hashem ordenou a ele quer dizer não a Moshe, e essas palavras se referem ao verso 14 no nosso capítulo. Então, quer dizer, porque no 14 fala: o Hashem disse a Moshe, está chegando a hora de você morrer, chame Yoshua, presente-se à tenda do encontro. Então, ou seja, lá foi dada a ordem, aqui a ordem foi cumprida, diz o Rizkuni. E ele comenta a frase Atata Viki, porque você vai trazer. Então ele diz assim: vendo que o povo não estava presente no momento em que o Elohim disse essas palavras a Yoshua, Hashem não teve que lhes prestar um elogio especial como Moshe tinha feito no verso 7. Porque lembra que nós falamos que a cerimônia originalmente foi pensada como privada. Depois veio um comentarista a posteriori e colocou como pública. Então é isso. Ele está refletindo o entendimento inicial do texto. A cerimônia era privada. Depois, no verso 7, por que foi necessário dizer novamente a Yoshua para ser forte e corajoso? Em dois episódios anteriores, por exemplo, Yoshua já havia demonstrado isso na batalha contra Amaleque e no relato dos espiões. Novamente, o Rizkuni. Então, a frase Lenei Kol Israel, aos olhos de Israel, o Rizkuni falou: isso era necessário para que nenhum deles pudesse dizer a Yoshua, enquanto Moshe estivesse vivo, que ele não teria permissão de assumir o manto da liderança. E depois, que atatavô etamazê, você virá com esse povo. Vendo aqui que Moshe estava falando com Yoshua na presença de todo o povo, ele honrou o povo israelita, não dizendo que Yoshua iria à frente dele para atravessar o Yarden, mas que eles iriam caminhar ao lado deles. Então, entendeu? A ideia de ser forte e corajoso era colocar o Yoshua como parceiro dos israelitas, diz o Rizkuni. Percebeu? Como se ele fosse apto a isso e os israelitas poderiam, digamos, confiar nele. Depois, penso que cada palavra na Torá seja importante. É isso que os nossos sábios pensavam. Por isso as interpretações miríades, né, de muitos detalhes. Por isso notei um detalhe: o verbo ordenar, tzivá, versos 5 e 7, todo Israel Roshô recebe uma ordem para ser forte e corajoso. Por que a Torá usa o verbo ordenar e não dizer, por exemplo? Quer dizer, porque precisa ser uma ordem. Ah, tem vários motivos para isso. Mas o Rav Hirsch fez uma observação que me chamou a atenção quando eu buscava sentidos dos antigos, né? Então o Hirsch comenta justamente essa palavra aí, Hazak Vayametz. Ele fala assim: o requisito foi dirigido ao povo, Hazak Vayametzu, Hasku Vayametzu, plural no caso, né? Em primeiro lugar, a relação referida à solidez, força, determinação, se comprova na luta com as populações do país, como você tinha comentado antes, né, Paulo? Hazak Vayametz. Mas toda a função do Yehoshua como líder era a seguinte, né? Então o Yehoshua 1 fala: Rak Hazak Vayametz Meod Lishmor Lasot Hazak Vayametz Kieta Tan Hil Vechadone. Né? Então, seja forte, corajoso, tão somente para que você faça tudo o que o Hashem ordenou. Lo tziviti chazak vayametz bechol haTorah. Seja forte na Torá, tal como explicado no Talmud, Tratado de Berachot 32b. Seja forte e firme nas suas tarefas em relação à Torá e nos obstáculos que vão surgir e na busca por soluções. Então, quer dizer, seja sólido em princípio e forte na execução. Esses são os primeiros requisitos do líder. Então, por que está se falando isso? Porque tzivá é a relação, dentro da própria narrativa, com a ideia da ordem divina em geral, né? Os mandamentos propriamente dito. Então, forte não é só forte na guerra, é forte na Torá, forte na instituição das regras e dos princípios, e também, quando as coisas não ficarem claras, encontrar soluções para isso. Não é porque a Torá vai se transformando com o passar de gerações. Então Hirsch interpretou dizendo o seguinte: ele tinha que ser forte para, inclusive, continuar dando vida à Torá, mesmo se a sociedade mudar completamente. Aí depois, essa ordem de bravura seria para enfrentar batalhas que estavam por vir. Numa camada, sim. Estaria relacionada à espiritualidade com o Hashem? Depois foi adicionado esse significado. Pergunto porque o verso 8, na sequência do 7, diz que o próprio Hashem irá diante dele. Sim. Há uma observação do Aemeca Davar nisso, que é bem posterior, mas bem esclarecedor. Então ele fala: ele é que irá diante de você, né? A frase é essa, né? O Aolech Lefaneja. Ele diz: pois o santo, bendito seja, será visto com você e ordenará perante o seu início no governo. Desta forma, isso é chamado indo na sua frente, ou seja, antes de você se colocar como líder. Por essa razão, quando o santo, bendito seja, veio tranquilizar Yehoshua depois, no verso 23, ele só diz a segunda garantia de Moshe: estarei com você, não precisava da primeira, né? Vou andar na sua frente. Então, segundo o Emeka Davar, andar na sua frente ocorreu quando Moshe passou a autoridade para o Yehoshua. É nesse sentido que o Hashem estava na frente dele. No sentido de que as pessoas confiavam nele como a pessoa que o Hashem tinha escolhido, por assim dizer. Porque tem que ter essa confiança por parte da população. Então, o Hashem irá na sua frente. Antes de você virar líder, você já vai ter essa moral com as pessoas. Então isso é o Hashem irá na sua frente, diz o Emeka Davar. Depois, porque no verso 9 é especificado que a entrega da Torá escrita por Moshe é feita para Kohanim e Levita? Porque foram os Kohanim que escreveram o texto. Essa é a resposta simples disso. Entendeu? Da mesma forma, por que que o Yehoshua tinha que bater continência para o Eleazar? Porque foi um sacerdote que se meteu no texto e colocou isso. Essa é a resposta simples e direta. Depois, ainda quando diz todos os anciãos de Israel, significa dizer que todos eles receberam uma cópia do pergaminho? Dentro da narrativa, do universo narrativo, sim, dentro do universo narrativo. Moshe escreveu uma Torá, deu aos Kohanim, que transportaram para a arca, né? Isso é Devarim 31:9. E por causa desse tipo de, desse jeito de falar, é que nós temos a interpretação do Ramban. O Ramban no Mishneh Torah, estudei a Torá, né? Que eu traduzi inclusive para o Beit Midrash. Ele fala assim: apesar de a Torá oral não ter sido escrita na época de Moshe, nosso mestre, ele ensinou seu conteúdo, todo seu conteúdo, no seu tribunal, ou seja, no seu, na sua reunião, né? Porque tribunal é simplesmente um grupo de três pessoas, já é um tribunal, né? Só para não ficar, não nos iludirmos com a pomposidade da palavra, né? Como fazia com os líderes de Israel e os 70 anciãos. Dentre esses livros destacam-se Eleazar o Pinhas e Yehoshua. Ou seja, o Rambam não está fazendo a crítica do texto. Como ficou estranho inserir o Yehoshua e o Pinhas ali e o Eleazar, entendeu? Não, ele, como o texto foi dado, como a narrativa é. Então ele fala: esses foram os principais que receberam as explicações da Torá diretamente de Moshe. Porque a Torá precisa de explicações. Ela precisa disso. Senão ela não serve para nada, né? Então as explicações vieram por esses personagens lendários. E dentre esses três principais, o que mais se destacou foi Yehoshua, que era um discípulo individual de Moshe, nosso mestre. Por isso, Moshe não apenas transmitiu a Torá oral para ele, também o incumbiu da responsabilidade de ensinar sobre ela. Similarmente, a Moshe ensinou aquilo que aprendeu oralmente por toda a sua vida. Então, essa ideia de ter um pergaminho guardado para cada um era para essa finalidade. Depois, a ordem de ler a Torá em público uma vez a cada 7 anos tinha como objetivo proporcionar a cada pessoa a oportunidade de melhorar o relacionamento com Hashem e com outras pessoas. Não era tanto com Hashem que o relacionamento tinha que melhorar. O relacionamento com Hashem é bem fácil, porque na tradição israelita, desde a antiguidade, o Hashem se manifesta na natureza. Então você está sempre com um bom relacionamento com Hashem. Porque você está sempre, principalmente se você é agricultor, com um bom relacionamento com a natureza, né? tem suas dificuldades ali, suas coisas, que são coisas de época que o agricultor sabe lidar muito bem. O problema é que o relacionamento com sacerdotes não é tão bom. Porque aí é gente, né? Aí complica. Então, a questão que você fala depois, a percepção foi de que essa leitura pública não tinha o propósito de ensinar o público no sentido de aumentar conhecimento ou compreensão cognitiva, mas chamar atenção para a sua consciência, para a experiência de vida. Como cada um está vivendo, seguindo os preceitos dados, se necessário fazer o retorno. Sim, isso está correto. A leitura pública visava criar novos hábitos na população. E principalmente manter a população sob controle. Sob controle cultural. Né? Inibir rebeldes, inibir pessoas que eventualmente estavam cogitando não cumprir as regras. Porque como Yehudá nesse período estava sob o domínio do império, dar a parte da colheita, pagar lá os tributos devidos do império, todo esse tipo de coisa, podia ocorrer a qualquer um. Afinal de contas, é muito trabalho para você simplesmente dar de mão beijada. E aí a pessoa podia não fazer isso. Só que não fazer isso significava que dali um ano viria um exército e mataria todo mundo que estava ali e pregaria em árvores locais. Então era muito sério para eles manter as pessoas em ordem, né, e deixar isso claro para a força dominante. Está tudo bem aqui, as pessoas estão trabalhando numa boa, está todo mundo vivendo suas vidas sem rebeldia. E os líderes foram bem sucedidos em fazer isso. Tanto que não teve, depois do grande ataque, não teve mais ataques. Nunca mais teve. Né? Aquelas revoltas, como a gente vê no período romano, que já é um outro período. Então deu certo o método de você colocar a população e falar: vamos acalmar os ânimos, né, para a gente não criar problema para nós. Então a leitura pública e a ordenação, vamos focar a cabeça nos estudos e na preservação dessas tradições, funcionou como um apaziguador, digamos assim. Por que essa relação com a festa de Sukkot? Tem a ver com o período agrícola da região? Ou é algum tipo de paralelismo? Então, Rizkuni faz um comentário sobre a frase Miketz Sheva Shanim, final de cada 7 anos. Ele diz assim, ó, no início do 8º. Entendeu? No final de cada 7 anos quer dizer no início do 8º. Então ele fala, o que quer dizer o início do 8º? O ano da Shemitah, obviamente. Então isso foi para permitir, diz o Rizkuni, que os agricultores ociosos dedicassem o ano todo ao estudo da Torá. Então fala, Bevachol Israel, todo o povo de Israel viria, no caso na peregrinação de Sukkot. Bemoed Shana Tashana, na festa de Sukkot. Vendo que este ano é o primeiro ano do novo ciclo de Shemitah, que compreende 7 anos, porque a Torá se refere a este ano de modo singular, né? Shanat Ashmatah, né? O ano da Shemitah. A razão é que muitas das restrições aplicadas durante o ano anterior ainda estavam em vigor, como o resíduo da colheita do ano anterior. Isso é um comentário também que está no Talmud, Tratado de Rosh Hashanah, na página 12. Se afirma que qualquer cultura que tenha completado, cultura no caso é cultura agrícola, né, que tenha completado 1/3 do crescimento antes do final do ano de Shemitah, era considerado sujeito aos regulamentos aplicáveis da Shemitah. Então por isso, porque era ano de Shemitah. Pelo que você entendeu, verso 11 atrela esse preceito de ler a Torá em público à existência do templo. Você viu que tinha dedo de sacerdote, então está explicado o templo. Pois precisa ser no lugar que o Hashem escolher, que os sacerdotes diziam ser o templo. Outras tradições discordavam. Há relatos da tradição, o preceito foi ordenado até a destruição do segundo templo. Esse modo de estudar a Torá em porções seria uma adaptação dos sábios rabínicos? Então, como nós vimos antes, esse tratado, esse extrato textual que nós temos, é o que o doutor Tsemayoré, o rabino Tsemayoré, chama de D2. Né? Ele compartilha uma perspectiva particularmente erudaíta, como nós vimos, só que posterior à divisão do Reino do Norte e também, possivelmente, depois do período do Shlomo. E essa perspectiva, que também é deuteronomista, mas considerava as tradições dos reinos do Shlomo, foi ignorada em D1. E essa D2 traz esses comentários, como a gente viu nas camadas, né? Tem um comentário e tem um acréscimo. Comentário e um acréscimo. Então, Devarim D2, que a gente quer dizer, acrescenta sermões à introdução da narrativa do D1. Então, ele está fazendo um complemento do D1, né? Um complemento narrativo. E o hábito de ler a Torá em porções é um hábito antiquíssimo.
Nós não temos a exata data do surgimento disso, mas muitos atribuem a esse período do retorno dos exilados, quando a Torá é composta. Porque antes de você criar o hábito de como ler, você tem que terminar de editar o texto. Embora o texto ainda estivesse sendo mexido no período do Segundo Templo, a estrutura geral do texto já estava mais ou menos pronta na época do Ezra já. Então possivelmente veio de lá. Depois, quem fazia a leitura desta Torá para o povo a cada 7 anos? Kohanim? Sim, Kohanim. Ou essa tarefa do líder, do juiz, profeta, rei, ancião?
Não, Kohanim. No caso da narrativa, ficou para o Yehoshua? Sim, como personagem seria o Yehoshua, embora você não tenha isso no texto, né? Mas uma observação do Urashi ainda sobre a mesma coisa que nós vimos antes. Miket Sheva Shanim, no final de cada 7 anos. Urashi diz, significa no primeiro ano do novo ciclo de Shemitah. Então, de novo, isso quer dizer 8º ano. E aí ele cita o trecho do Talmud, que se conclui isso, que é o Tratado de Sotá 41a.
Por que a escritura chama o ano de Shemitah, cujo nome geralmente implica a sétima?
Que as pessoas, é um ciclo de 7, mas na verdade o ano de Shemitah é o 8º. Né? Aí ele fala, porque a lei do 7º ano, aspas aí, ainda se aplica a ele. Ou seja, a lei do 7 se aplica no 8º. Né? Isso quer dizer. Por quê? Porque você planta num ano para colher no outro. Né? Então, em conexão com a colheita da produção do 7º ano, que realmente ocorre no ano seguinte, que é o 8º. Rosh Hashanah 12, do mesmo jeito que foi falado antes. Então era o Kohen que fazia isso, porque tinha que ver com a Shemitah, e era uma cerimônia toda feita do Kohen e para o Kohen. Percebeu? Então é ele que controlava. Verso 10, me pergunto quem seriam os ouvintes. A resposta veio no 12. Reunir todo o povo, homem, mulheres, criança e estrangeiro. Detalhe notado que o verso fala de estrangeiro que estiver nos portões. Gerei Hasher Bishareha. Mas na paraxá anterior falou estrangeiro no acampamento. Gerei Hasher Bekerev Mahaneha. Substituição do acampamento porção. É proposital? Então, olha o Mishneh Torah. Vamos olhar como que isso resultou. Porque você está lendo uma parte jurídica e ela virou lei. Então, o Maimonides escreveu sobre ela no Mishneh Torah, nas leis de descansar no Yom Tov, 6:18. Olha o que o Rambam disse. Como alguém faz todos felizes de maneira apropriada? Você dá às crianças nozes e doces, nozes e outros doces, compra às mulheres o máximo que puder de roupa e joias que você for capaz de adquirir. Lembrando que joia aqui não quer dizer joia, quer dizer bijuteria, essas coisinhas que a gente vê na rua, né, pulseirinhas e tal. Fala joias, pensa que é uma grande coisa. Mas não é bem assim. E os homens comem carne e bebem vinho, pois não há felicidade sem carne e sem vinho, diz o Rambam. E quando o chefe da casa come e bebe, ele é obrigado a alimentar estrangeiros, órfãos e viúvas, bem como todas as pessoas pobres. Percebeu? Isso é a alahá. É assim que cumpre a religião. É isso que virou o código. Então, aquilo que você está perguntando, como que isso foi traduzido na prática judaica normativa desde o período da antiguidade e depois começou a ser escrito nos códigos? Desse jeito que eu estou lendo aqui. No entanto, diz Maimonides, mas isso aqui é o que você conclui depois de ter estudado os tratados talmúdicos que trabalham com isso. No entanto, se ele tranca as suas portas, come e bebe só com a sua família e não alimenta os pobres e outros que passam por tempos difíceis, esta não é a alegria que foi ordenada. Isso é só satisfação do seu estômago. Para essas pessoas, se diz, suas ofertas são como o pão de quem está enlutado. Todos os que comerem disso, né, da sua mesa, estão contaminados, porque o seu pão é só para satisfazer seus apetites. Tais celebrações, ou seja, essas que não compartilha com ninguém, xenófobos, né, que detesta o estrangeiro, são vergonhosas também para aqueles que participam delas. Ou seja, não só para o anfitrião, quem ajudar o anfitrião também está ajudando ele a errar. Como se diz, eu vou jogar esterco, né? Eu vou jogar bosta de vaca na cara deles e vou jogar esterco nas suas refeições de ofertas de festivais, no seu Yom Tov. Então essa é a halachá do resultado que você falou. Então por que que é dito Bechareha e por que que é dito Mahaneha? Porque está dizendo que ele é sua responsabilidade. Na imaginação do redator que produziu esses textos, o estrangeiro é uma pessoa desprovida. Ele não é protegido pela halachá. Como ele não é protegido, ele tem que ser suprido por quem é protegido. O não privilegiado deve ser mantido por quem é privilegiado. Essa era a regra, entendeu? E o Rambam foi bem claro demonstrando como que funciona na prática. Se você, ou seja, xenofobia é proibido pela halachá. O ódio ao estrangeiro, a repulsa ao estrangeiro. Pelo contrário, se você não fizer isso, seu Yom Tov, sua celebração é imunda, não serve para nada. E ele cita justo um dos piores textos, né? Que é o texto do Malachi, né? Vou jogar bosta na cara de vocês. Ou seja, eu detesto o que vocês fazem, literalmente. Então tá aí, né? Aí depois a pergunta, o fato de reunir todo mundo para ouvir a leitura da Torá também é digno de nota. Os sábios que conhecem a Torá têm a obrigação de ouvir de forma atenta. Os homens têm o preceito da Torá. Mulheres e crianças, ouvir e cumprir os preceitos específicos. Sim. Quer dizer, sim, no sentido geral, você entendeu o que é, né? Mas tudo isso aqui é passível de alteração. O modo que dispus aqui talvez dê a entender somente os homens aprendem e as mulheres ouvem. Foi isso que os rabinos da antiguidade entenderam. Mas eles também eram vítimas de toda a ideologia grega. Os rabinos foram muito vítimas do período de Alexandre o Grande, quando o aristotelismo se espalhou por todo o mundo conhecido no passado e dominou as mentes das pessoas na sua cultura. E o aristotelismo era extremamente elitista, né? Ele tem os seus benefícios, coisa de você olhar as coisas de uma maneira natural, uma filosofia interessante, mas ele comete muitos erros, principalmente no que diz respeito às relações entre as pessoas. O aristotelismo diz que escravizar pessoas é uma coisa super natural. Entendeu? O aristotelismo diz que homens são superiores a mulheres, naturalmente, biologicamente, da natureza. Entendeu? Ele usa muito isso. Então tem muitos erros, né? E os rabinos, inevitavelmente, foram vítimas disso, porque justamente no período da expansão do Alexandre o Grande é que o Alexandre passa pelo período onde os macabeus estão em conflito, e aí eles dominam a região que depois possibilita o domínio romano. Entendeu? Então é um período muito conturbado, e essa cultura, a do Alexandre, foi avassaladora. No sentido de que ela era muito, digamos assim, avançada para a época. Então ela foi considerada uma verdade absoluta durante muitos, muitos séculos. Inclusive depois do período romano, a referência de conhecimento ainda era Alexandre e a filosofia aristotélica. E isso era muito forte. E aí moldou a ideologia, a maneira de pensar. E aí, nossa, mil anos depois é que a gente começou a desconfiar que talvez está errado esse negócio. Mas você está entendendo? Então, todos os rabinos que são daquele período reproduziram a hierarquia que lhes foi colocada goela abaixo, na verdade. Então, por isso, mulheres apenas ouvem, sim. Para mim, não há distinção. Claro que não, mas você está entendendo por quê? Porque você é dessa geração. Se você tivesse sido educado em Alexandria, você teria concordado com Aristóteles, porque não havia nenhuma outra opção para você. Era isso que você ia ouvir desde criança. E depois de grande. E você ia achar quem discordava disso um louco. Entendeu? Porque não faz sentido. Porque eles achavam que tinham todo o conhecimento. Não tem mais conhecimento. Aí você ficou pensando, essa leitura talvez fosse bem específica no idioma. Como então os estrangeiros poderiam ouvi-la e compreendê-la se não tivessem habituado? Ah, isso é porque tinha o hábito de ler a Torá traduzindo. Durante muitos séculos, esse foi o hábito de leitura da Torá. Ok? Se lê o texto em hebraico, até hoje tem esse hábito, tá? Se você pegar textos da Torá publicados por fontes judaicas, não Bíblia, nem Bíblia hebraicas usada tipo Estugartência, nada disso. Textos judaicos publicados normais, eles trazem o texto hebraico e ao lado o texto aramaico. Ainda tem essa tradição, porque era assim que a Torá era lida publicamente. Primeiro lia o texto hebraico e depois traduzia em aramaico para as pessoas, porque a maioria falava aramaico, e as pessoas então ouviam. Tinha o Meturgman, o tradutor, né? E o tradutor ficava ali do lado, o cara lia o texto hebraico, ele falava em voz alta em aramaico o que foi lido. Entendeu? Mas um comentário do Ibn Ezra, né, para que eles possam aprender. Ibn Ezra comenta, por todo o ano. Entendeu por quê? Pelo ano de Shemitah, que eles não vão trabalhar porque era proibido. Similarmente no Shabat. Ou seja, o Shabat do ano de Shemitah era o símbolo maior do Shabat menor que...
O que você tem que fazer no Shabat?
Estudar a Torá. Aí o Ibn Ezra comenta especificamente, o teu estrangeiro. Aí ele fala, porque eles podem depois aceitar a Torá. Entendeu? Por que que você... Porque já, eles já moram lá, né? Já estão lá. Então, eles estudam a Torá como uma forma de, ó, né, convidar a pessoa a se converter para o judaísmo se ele quiser. Porque não há essa pressão. Mas há um incentivo. Não era como é hoje, né? Onde só se procura converter se você, sei lá, for aristocrata. Aí você pode ser até convidado a se converter, dependendo do caso, né? Mas se você não tiver a pele clara o suficiente, nem a conta bancária gorda o suficiente, vão fazer de tudo para você não se converter, na verdade, né? Isso é o judaísmo hoje. Mas o judaísmo do passado era convidativo, não missionário, porque não tem um conceito de que caso você não se converta, vai acontecer alguma coisa com você. Não vai acontecer nada, não é obrigado a se converter. Mas havia um convite. E o Ibn Ezra fala, o convite era assim: quer estudar a Torá conosco? Esse é o convite. Não é quer aceitar nossa religião o convite. E às vezes a própria pessoa queria, ô, eu posso estudar com vocês? Aí os rabinos diziam, pode, claro, senta aí, é toda terça, 7 horas da noite, a gente senta aqui e estuda. Entendeu? Ou todo dia, dependendo do lugar, né? Então, era uma porta, entendeu? E quando eles ouviam, mesmo se eles não fossem sábios, o Ibn Ezra fala, eles podiam ter filhos que iam fazer perguntas e esses filhos iam querer aprender. Entendeu? Então, de qualquer forma, você tem que abrir a porta. Mas o interesse não é missionário, né? No sentido, vamos convencer a pessoa disso. Não, só vamos expor ela a isso. E aí pode acontecer naturalmente dela querer participar. Depois, eu poderia inferir que a Torá é a essência do povo de Israel? Hoje em dia, sim, mais que nunca. Por isso essa importância de reunir todos para ouvir e aprender suas palavras? Exato. O redator que realmente foi responsável por isso, né, porque ele fez muitas coisas equivocadas, mas uma das coisas que ele fez que é certo, no sentido de benéfico para todo mundo, por várias gerações, eu estou falando do Ezra bíblico, foi isso, foi colocar a Torá como centro do povo. Isso foi uma coisa boa que ele fez, de fato. Porque se provou absolutamente essencial depois. Que tudo foi destruído, o templo, o território tirado. A Torá realmente é a sobrevivência do povo judeu, né? E é claro que os fanáticos querem dizer que não. Não é a Torá que é a sobrevivência do povo judeu. É o rito que é. Porque aí o rito os fanáticos querem dominar. Então eles vão dizer assim, o Shabat mantém o povo vivo. Entendeu? O Shabat, lógico, não é qualquer Shabat. É o Shabat deles. É o rito conforme eles mandam. Mas para o Ezra, não, era o livro mesmo, as histórias. As histórias nos mantêm vivos. E aí eu acho, eu corroboro totalmente com essa ideia. Porque, enfim, a história comprova que é mesmo, né? Posso dizer também que por essa reunião Hashem se alegra com quem ouve e aprende ou estuda? Sim, essa é a interpretação midrástica, né? Porque isso é um antropomorfismo que você fez ali, né? Um antropopatismo. E sim, a interpretação midrástica é isso, né? Você só alegra o divino na linguagem do Talmud quando você estuda. É isso que quero dizer uma famosa frase do Talmud que é pouco compreendida por quem não chegou nessa mesma conclusão. Que frase? O Hashem não tem no mundo nada a não ser 4 cúbitos de Alahá. Então o Talmud diz isso. O Hashem não tem nenhuma participação nesse planeta e nesse universo. Entende? O Hashem não está em lugar nenhum nesse mundo a não ser em 4 cúbitos de Alahá. Ou seja, a nossa relação com o divino é estritamente relacionada ao estudo que nós fazemos disso. Ao nosso inter... Isso leva Maimônides, depois, a elucidar. O que os rabinos quiseram dizer com Hashem não tem nada nesse mundo a não ser 4 cúbitos de Alahá? A nossa percepção do divino não existe fora do campo do estudo. Sem o campo do estudo, do desenvolvimento do intelecto, das perguntas e respostas, e debates e pesquisa, sem isso, você não tem nenhuma porção com o divino. O divino acontece nisso. O divino é um acontecimento do intelecto. Quando o intelecto investiga, debate, filosofa, discute, concorda, discorda, propõe, repropõe, então, o divino está acontecendo nisso, porque o divino é o intelecto acontecendo. A providência é o intelecto acontecendo. Não há providência na natureza, diz Urambano, não é? Ou seja, a não ser a providência de Aristóteles, que no caso é o imprevisível, certo? Então o divino no universo, o que é? O imprevisível, o incontrolável, o caótico, o furacão, entendeu? O vulcão que de repente entra em erupção e mata todo mundo. Isso é o divino no universo. E o que é a providência dita nas escrituras pelos profetas? É o intelecto. Então quando o intelecto acontece, quando você realmente percebe e vive e sente isso, quando você estuda, quando você faz isso que a gente faz, né? Porque aí, quando você faz isso que a gente faz, você está experimentando o Elohim do jeito que os rabinos ensinaram que o Elohim acontece. Então o Elohim não é uma coisa, um ser, ele é um acontecimento. Quando o intelecto age, o Elohim é aquilo lá, né? Percebe? Então o Elohim é um acontecimento. Uma observação dos Forno, né? Os Forno fala: o Vinei Renasher Lo Yedu, seus filhos que não sabem. Ele fala: visto que eles estão muito novos, eles não são capazes de fazer as questões, né? Mesmo se surgisse alguma. Ishmeu, então eles vão simplesmente ouvir os sons e se acostumar com isso. Entende? Porque uma das partes necessárias do aprendizado é o que, inclusive, pedagogo sabe muito bem disso, é a exposição. Mais até, porque tem gente que fica muito ansioso quando vai estudar algo novo, por exemplo. Fica muito ansioso, porque eu não vou lembrar. Mas não é, a parte mais importante do estudo de qualquer coisa é você se expor a isso primeiro. Exponha-se. E não tente ensinar o seu cérebro a aprender. Seu cérebro sabe fazer isso melhor que você. Entende? Porque tem você, a consciência que observa, e tem o seu cérebro. E o seu cérebro comete muitos equívocos, certo? Ele é muito limitado na percepção da realidade. É. Mas tem uma coisa que ele faz muito bem. Ele aprende muito bem. E nós acabamos convencidos erroneamente, com o passar da nossa vida, de que não. De que eu não consigo aprender. Tem um método mágico que vai me dar. Eu vou pagar aquele curso lá para eu aprender. Não. Você esquece que você aprende se expondo. Esse é o primeiro contato do aprendizado. Vai fazendo. E a primeira coisa é exposição. E a segunda coisa é prática. Então, se você pega alguém que não sabe nada e ele se expõe, ele fica ouvindo, todo dia ouvindo, todo dia ouvindo aqueles sons, o cérebro vai se familiarizando com aquilo. Tanto que chega uma hora, que você não sabe quando, porque você não mede essas coisas, chega uma hora que do nada, eu lembro do dia em que o inglês deixou de ser para mim um mero blá 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 que ninguém entende porcaria nenhuma. No começo, quando eu comecei a estudar esse idioma, para mim era só um blá 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 que não queria dizer absolutamente nada. Uma coisa assim, entendeu? E eu continuei estudando. Fui me expondo. Não sei quanto tempo. 3 meses, 4 meses. Não foi tanto tempo assim. Num belo dia, é como se a nuvem tivesse dissipado. Num belo dia. De manhã, uma pessoa falou e eu escutei claramente o que ela disse, entendi perfeitamente o que ela quis dizer e tomei um susto comigo mesmo. Eu entendi o que ela falou, eu pensei comigo mesmo. Eu nem sei se eu falei em voz alta, porque eu fiquei tão surpreso. Eu entendi o que ela falou, eu pensei comigo mesmo. Mas por quê? Porque quando eu abandonei toda a ansiedade de querer aprender, eu simplesmente deixei o cérebro fazer o trabalho dele, se você sair da frente, ele faz sozinho. O que eu fazia? As lições, ficava fazendo os exercícios, todo dia fazendo, repetindo. Vou lembrar, não interessa. Eu fico fazendo, repetindo. Num belo dia, entendeu? Soou normal. Como se o cérebro tivesse virado. Como se o meu cérebro tivesse dito para mim: Adrian, você é muito burro para entender isso. Deixa que eu entendo isso aqui. Tá? Para de se meter, deixa que eu resolvo. E ele foi lá e resolveu mesmo, sozinho. Então nós somos a consciência que observa, mas nós perdemos essa habilidade de permitir que as coisas aconteçam. Então o Sforno está falando disso, entendeu? Ele está falando desse processo em que você se expõe a isso, você expõe o máximo possível, fica ali, se expõe, ouve, entendeu? O que criança faz? Você fica falando, ela fica imitando você, ela não sabe o que você está falando. Mas esse processo de, o que ela está fazendo? Ela está se expondo. Ela fica imitando. Ela vai imitar depois seus trejeitos de falar. E as palavras, ela vai começar a perceber que tem palavras que provocam determinada reação. E assim o cérebro vai se virando. Então o Sforno comenta por último, Velamdu. E eles vão perguntar para os adultos e aprender ouvindo a resposta que eles responderem das pessoas e compreenderão. Então o processo de aprendizado é um processo de primeira coisa você se expor. E quando você se expõe, você experimenta o Elohim. Ou seja, o intelecto. A leitura dos versos 9 e 13 levou você a pensar que talvez os sábios não precisariam participar da leitura. Daí veio à mente a liturgia do Pêssach. Visto dar no tempo atrás, comparando as duas ocasiões. Percebi que ambas as cerimônias não têm o objetivo só de passar o conhecimento e formação, mas de inculcar o temor do Hashem. Seria isso mesmo? Também, né? Porque era uma leitura anual essa que nós estamos vendo aqui, né? E vamos lembrar o que é isso, né? Na linguagem dos sábios. Esse tipo de frase aí pode ter mil interpretações do jeito que cada um quiser. E certamente os rabinos atuais não interpretam isso da exata forma como os rabinos da antiguidade, né? Porque os charlatães atuais entendem essa frase como faça parte do nosso clube, certo? Que é, respeite os nossos líderes, esses mesmos retrógrados, negadores de vacina, defensor de terra plana, essa gente aí. Se você não escuta essa gente, você não tem temor ao Hashem, eles dizem. Né? Mas não tem nada que ver com o que os sábios queriam dizer na antiguidade. Era o sentido simples da coisa, o medo do Hashem era o medo de errar, de fazer mal para os outros. Lembrando lá da Alahá do Yom Tov, do Ramban. Né? Então você faz o seu Yom Tov com temor do Hashem, quero dizer, você vai ativamente procurar cumprir aquela Alahá. Não passivamente, se acontecer eu faço, não. Ativamente, porque você tem temor. Você não quer ser aquele que o profeta disse: vou jogar bosta na sua cara. Entendeu? Então você quer ativamente cumprir essa mitzvah. O que você vai fazer? Você vai fazer o seu Yom Tov e vai abertamente abrir sua casa para que pessoas que tenham necessidade, que aquele ano não foi bom para elas, sejam convidadas a vir comer fartamente na sua mesa, junto com você. Supondo que você é uma pessoa que tem alimentos fartos também. Se você também é um necessitado, obviamente isso não se aplica a você, né? Mas se aplica a quem pode. Quem pode deve ajudar quem não pode. Essa é a regra, essa é a halakha, né? E o Yom Tov serve para isso. Servia, né? Não serve mais. Hoje em dia isso é só ficção. Mas servia no passado para isso. Essa era a ideia, né? Que, portanto, equilibrava a sociedade. Entendeu? Toda a desculpa de celebração era uma maneira de distribuir recursos entre a população. Então, mesmo que tivessem pessoas pobres, eles não passavam toda aquela necessidade, porque sempre tinha alguém que amparava. E essa era a ideia. Então, era uma coisa de virar a prática, entende? E a leitura, portanto, e todo esse cerimonial tinha o objetivo de fazer com que a pessoa praticasse o preceito e tivesse medo de ser contado como os perversos. E o perverso é o que ignora o outro, basicamente. O que não tem empatia, né? Depois, sobre os diferentes grupos de pessoas para ouvir a Torá, caso das crianças, né? Você queria entender porque elas não iam entender. Então, é o que eu falei sobre exposição, certo? Você tem que colocar as crianças para ouvir, não por uma questão de que eles vão entender nada, mas eles vão se expor àquilo. E é o primeiro caminho em qualquer processo educativo, é a exposição ao conhecimento. Neste caso, do idioma. Né? Eles iam aprender que tem texto, tem letras, tem palavras, e elas soam de uma determinada maneira, elas são cantadas de um determinado modo. Entende? É uma coisa cultural, uma celebração para a sensação de pertencimento àquele grupo. Por isso que o Urashi comenta, super simples, o verso que você citou, falando assim, ó, para que os pais tenham mérito. Para que traz as crianças? Para que os pais tenham mérito. Entende? Porque isso era o conceito de educação que eles tinham no período. Depois, outro ponto é comentar o rito de ler a Torá. Percepção de que a intenção aqui não é fazer das mitzvot um tipo de dogma. É porque era a vida deles, não a crença deles. É isso que eu gosto bastante de mudar a percepção. A Torá começa a virar dogma, infelizmente, quando o Ramban faz os 13 princípios. Né? Porque ele também não queria que aquilo virasse um dogma. Mas virou. Né? Caiu na mão dos fanáticos, o misticismo reutiliza o Ramban, como se o Ramban estivesse dizendo que aqueles são os dogmas do judaísmo. E aí virou uma confusão dos diabos. Mas na antiguidade não era bem isso. Né? Então tá. E aí você fala: penso que todos ouvindo, aprendendo, diminui o risco de apenas uma elite religiosa tomasse conta das mitzvot e interpretá-la ao seu bel prazer. Pois é, essa percepção que você tem de desconfiar da elite religiosa foi a mesma reação que os rabinos da antiguidade tiveram com o Tzedokim. Daí a briga dos rabinos, herdeiros da época dos Hashmonaim, com o Tzedokim. Né? Porque os Tzedokim queriam restaurar o reino dos Hashmonaim, ou seja, o reino de sacerdotes. E os rabinos não achavam que isso deveria ser feito, em primeiro lugar, porque os Hashmonaim não existiam mais, e em segundo lugar, porque os Tzedokim não eram herdeiros intelectuais deles. Eles eram aliados dos estrangeiros, na visão de muitas pessoas. E aí eles não representavam bem a cultura, eles queriam helenizar totalmente a população. E os rabinos viam isso como uma forma, uma ameaça à tradição, apagar totalmente a tradição. Porque não era uma repulsa com o helenismo. Porque, como eu falei, o helenismo havia já acontecido na época dos Hashmonaim. É ao contrário do que o livro de Macabeus fala, da luta dos defensores da tradição contra os malvados gregos que querem fazer todo mundo virar grego, os que estavam escrevendo esse texto já eram gregos. Não tem nada disso de que eles estavam lutando contra a cultura grega. É mais ou menos, eles estavam lutando contra um exército fanático, no caso do helênico lá, do Epifanes, que queria meio que forçar o helenismo goela abaixo, porque tal, não pode ter outro grupo, só pode ter o nosso. Isso também é exagero, nem é de acordo com o pensamento de Alexandre o Grande. Mas o general lá achou que tinha o direito de fazer isso. E aí usou de violência. E os rabinos resistiam a essa violência. Por quê? Porque eles conviviam bem com a cultura grega. Então o cara não tinha motivo de fazer isso. Ele fez isso porque deu a louca nele, entendeu? Então, mas o livro conta como se não. Como se tivesse um grupo que é contra a helenização e um grupo a favor. Não, isso aí é espantalho. Ele criou um espantalho no narrativo, entendeu? E aí, portanto, por isso que o livro não é assim tão benquisto. Mas a desconfiança de uma elite religiosa já começa ali, certo? Porque o reino dos Hashmonaim foi um reino artificialmente criado mediante aquela situação. E sacerdote no reino é uma coisa atípica, tradicionalmente. E os Tzedokim meio que queriam continuar essa ideia, dizendo que tinha interpretação verdadeira, que seguiam só a escritura. Tudo papo furado deles, obviamente. Quando se rejeita a tradição dos rabinos, é porque o cara está colocando outra tradição no lugar daquilo. É o mesmo conflito com os Mikraim. Ah, nós rejeitamos a Torá oral. E aí o que eles fazem? Bota a própria Torá oral deles. Então não é exatamente uma rejeição a Torá oral nenhuma. Por quê? Porque o texto da Bíblia hebraica tem um monte de lacuna não preenchida. E você vai preencher de que jeito? Ou você tem tradições ou você não tem. Os rabinos tinham tradições desde o período de Esdra, passando pelo período dos Hasponaim e das famílias yehudaítas ali associadas. E os outros inventavam as tradições. Tinham as próprias. Entende? Criava uma solução na hora. Mas não tinha nenhuma referência da antiguidade. Então essa é a diferença entre esses debates todos. E aí há essa desconfiança. Independente de para quem se decide qualquer coisa, os grupos não se confiam, né? Isso é o que vem ocorrendo desde o nascimento do fanatismo religioso? O fanatismo é um fenômeno... Desde que religião existe, fanatismo também existe, né? Ou seja, desde de um grupo há 30 mil anos atrás que diz que um espírito falou com ele lá no meio do mato, sempre aparece um Zé que diz: o espírito falou, e se você disser que não falou, eu te mato. Tinha o Zé que dizia: o espírito falou, mas não precisa matar ninguém. Mas tinha outro Zé que dizia: o espírito falou e quem não concordava vai morrer. Por isso que você tem aquele midrash do Nimrod, né? Que ele disse: eu sou o filho do Deus, e se você discordar, eu vou te queimar vivo. Então essa coisa não é nova, essa tendência ao fanatismo, né? O fanatismo é você ser apaixonado demais pela sua própria teoria das coisas. Basicamente é isso. Entende? É você ser apaixonado demais pelo próprio ego. Um fanático é alguém que ama demais os próprios pensamentos. Quando você se apaixona pelos seus próprios pensamentos e se acha, como a gente costumava falar nos anos 80, o último biscoito do pacote, então você acha que, né, não é possível que a minha vontade não é aceita e que a minha verdade não é recebida. Não é possível. Entende? Aí quando o cara entra nessa, aí ele fica disposto a conflito com o outro e até mesmo a matar o outro por causa disso. Então é uma coisa muito antiga, isso muito antes, inclusive, dos movimentos fanáticos atuais. O movimento fanático europeu, ele empresta de outros movimentos fanáticos europeus. Por isso que o judaísmo askenazi é tão parecido com a religião católica medieval. É muito parecido. É quase uma cópia um do outro, com tudo, com santos, com os ritos, com os dogmas, com o papado, igualzinho. E agora, mais recentemente, no século XX, com o Jesus judaico, que é o Rebbe de Lubavitch. Então tem tudo agora, tem tudo. Tem simpatias, tem mandiga, tem santos, tem tudo. Tem os padres deles. E agora foi... Entende? E aí toda essa... E a mesma coisa, a venda de indulgências, tudo igualzinho. Por quê? Porque o fanatismo, ele empresta elementos que funcionam. Tudo que funciona ele usa. Porque o objetivo não tem nenhuma relação com verdade, nem com realidade, nem com divindade. E sim com controle populacional. Esse é o único objetivo. Manter as ovelhas sob controle para elas não pularem para fora do curral, porque eles ainda não terminaram de comer a carne nem de cortar a lã de todas essas ovelhas. Então enquanto eles não terminarem, eles não vão terminar nunca, as ovelhas têm que ficar ali no curralzinho deles, para eles continuarem drenando o sangue delas, comendo a carne e se vestindo com a lã delas. Depois, nessa sessão, Yehoshua participou da composição da canção inspirada por Hashem. Então, como nós falamos, esse texto que você está se referenciando agora é a inserção do texto J. Certo? Então, esse é um novo autor que está colocando. Esse texto faz uma aparição na Parashat Balak, no Sefer Bamidbar, antes, e agora aqui no Sefer Devarim, é a primeira vez. Então, só para deixar claro, é uma inserção de tradução. O que você falou tem uma referência no Talmud, Tratado de Sotá 13b, que diz assim: o verso que discute quando Yehoshua foi nomeado para ser o sucessor de Moshe diz: e Moshe e Yehoshua foram e se apresentaram na tenda do encontro. Um sábio ensinou: aquele Shabat, quando Moshe morreu, era um dia de dois pares. Ele usou exatamente essa expressão em aramaico, Dei Uzug. Aí ele fala: isso quer dizer, dois sábios, Moshe e Yehoshua, serviram juntos no mesmo lugar. A autoridade foi dada de um, foi tirada de um e dada para outro. Então, segundo a construção narrativa, os dois estavam juntos no processo. Então, isso responde, você falou, é um detalhe relevante. Tudo que foi comentado pelos sábios, eles consideraram relevante. É uma coisa subjetiva dizer se é relevante ou não, né? Então a gente costuma ver o seguinte: Os sábios deram atenção para isso na antiguidade? Resposta está dada, sim. Só está 13b. Nos tempos antigos, era comum os códigos de lei serem escritos de forma de poema. A registro arqueológico disto, código Hammurabi, né? O código Hammurabi, ele é muito, muito parecido com a Torá. É que na antiguidade ninguém sabia desse código, ele foi achado depois, né? Mas depois que ele foi encontrado, o estilo de falar, todo cheio de poema. Então, sim, tem evidência arqueológica, código Hammurabi, escrito em pedra. Está no Museu Britânico, se não me engano. A pedra que acharam mesmo. Essa canção a ser escrita no verso 19 seria a própria Torá escrita no 31? Pois é. A Torá é chamada de canção, né? Urashi diz, essa canção, isso se refere a Devarim 32. Escutem céus e eu falarei. Até Devarim 32, 43. Faça expiação por esse povo, por esta terra. Então, canção é um dos apelidos da Torá. E aí tem uma longa discussão de porquê e como e tal. Entendeu? É toda uma poesia, né? Mas sim, a Torá é cantada, né? Então, uma das versões evidentes da Torá oral é muito mais do que o que os rabinos dizem. Os rabinos trazem tradições das famílias e discutem, né? Um diz isso, outro diz aquilo. Mas a forma mais, digamos assim, bruta, né? Não lapidada das tradições orais, que evidenciam que sim, a tradição oral acompanhou a tradição escrita, são as canções. A música da Torá. A Torá não é só lida, a Torá é cantada. Essa canção, ela tem uma regra. Assim como a leitura tem uma regra. E o texto hebraico, ele não tem sinais vocálicos. Então esses sinais vocálicos foi elaborado, foi colocado por escrito, porque ele existia antes. Ele não foi inventado, como se antes eles não existissem. No sentido de que os sons que eles apontam não estivessem lá. A tradição existia e foi assim mantida por milênios. Só que num dado momento, no interesse de, digamos, reavivar a língua hebraica, trazê-la de volta ao uso vernacular, os sinais maçoréticos e os sinais de canto, os tamim, foram colocados por escrito. Mas a tradição existia há séculos e séculos imemoriais. Imemoriais. Então, quando você escuta uma Torá cantada, você está ouvindo uma tradição antiquíssima mesmo, muito antes, inclusive, de Ezra e de todo mundo, de como que a língua é falada, como que ela soa, né? E como que a Torá é. E isso afeta a interpretação, né? Evidentemente. Porque dependendo do tom que você põe em determinada palavra, muda completamente o sentido dela. No verso 19, diz que a canção deve ser escrita e colocada na boca do povo. Essa parte é literal, é possível que a canção fosse cantada de cor. Não havia outra alternativa, porque não tinha livro. Você tinha que decorar. Mas isso não quer dizer que todo mundo decorava. Então, Ibn Ezra, ao comentar isso, fala assim, colocar nas suas bocas, para que eles fossem capazes de recitar oralmente. Então, sim. É só você olhar hoje um razão profissional. Né? Eu prefiro os Sfaradi. Mas tem muito Ashkenazi que canta muito bem também. Hein? Não tem nada a ver com isso. É que eu gosto da canção Sfaradi. E a Mizrahi também é muito bonita. Mas um razão profissional é basicamente uma pessoa que você pode mostrar o pergaminho da Torá para ele em qualquer parte e ele sabe cantar aquilo de cor. A Torá inteira. Você abre, chama ele, ó, é tal paraxá. Ele canta ela de cor. Entende? Então isso é um exercício de memória que leva muitos anos para você ficar bom nisso daí. Primeiro para aprender a cantar, já é uma coisa. Depois para memorizar todos os tons sem eles estarem escritos ali na sua frente, olhando no texto e sabendo quais são. Muitos, eu já testemunhei gente profissional e é uma coisa impressionante a memória do cara. Né? Então não é assim, o cérebro da gente consegue fazer essas coisas assim. Quando cantamos um texto, ele reverbera melhor. Toda a Torá parece ser composta como uma canção. Ela sempre foi pronunciada de forma cantada? Sim, desde tempos imemoriais. Não dá nem para traçar quando isso começou. É muito antes de todo mundo. Muito antes das memórias mais antigas do povo israelita. Então é muito possível que até os israelitas antigos preservaram os textinhos deles da tradição E cantando esses textos, que faz mais sentido, porque aí todo mundo consegue decorar, né? Então assim, é muito antigo, certo? Só que essa é parte da Torá oral, entende? E na época do Segundo Templo é que isso foi popularizado. Porque na época do Segundo Templo sai aquela bolha cultural dos Yehudaítas em Yehudá, desde o período persa, e mesmo com a presença macedônia depois, ela estoura essa bolha. E aí aquela cultura sai para fora. Entendeu? Aí outros povos têm acesso a essa canção. Aí eles cantam o texto. Mas não eram só os hebreus que cantavam o texto. Os gregos também cantam a Ilíada. Entende? Era normal isso no mundo antigo. Eu não sei se os romanos cantavam e nem se os babilônicos cantavam suas coisas. Isso eu já não sei. Mas não era uma coisa exclusiva dos hebreus, portanto não é nada demais no sentido... É uma coisa antiga dos povos da região, era uma maneira de memorizar as coisas, quando o livro não era acessível para todo mundo. Moshe e Joshua são símbolos da transmissão da tradição escrita e oral. Perfeitamente. Os preceitos de escrever a canção e colocar na boca dos israelitas seria uma forma de perpetuar os preceitos. Exatamente. A forma do verso 17 foi escrito: e eles dirão naquele dia, certamente o nosso Elohim não está no meio de nós. Por acaso está demonstrando que não houve techuvá por parte dos israelitas? Sforno comenta assim, ó, quando a palavra diz veazavtim, os abandonei, o Sforno diz assim, abandonou a várias nações que os dominarão. Ou seja, o abandono não quer dizer o Elohim largou, no sentido, entende? Do que a gente pensa que um ser humano faz com o outro. Abandonar da parte do Elohim significa deixar, lembra que a gente falou que o medo dos povos da antiguidade era ser escravizado pelos outros. Então, o Elohim deixar isso acontecer, no sentido de não há Elohim aqui, não quer dizer a entidade externa. Quer dizer, a consciência que somos. Não haver no meio de nós o ímpeto para nos defendermos e nos posicionarmos e nos organizarmos. Não há esse ímpeto. O Elohim não está no meio de nós. Quer dizer, a gente está que nem barata, não sabe o que fazer. Entendeu? Barata presa numa caixa, não sabe o que fazer. Então isso é o Elohim não estar no meio de nós. Aí várias nações vêm e dominam. Entende? Então o Elohim interferir e nos libertar é como Moshe ir lá no meio e dizer não. Vamos nos organizar e vamos sair daqui. Então isso é o Elohim interferindo. Percebeu? Não é externo, mas interno. Então o Sforno diz: Vistart Pneimaem. Depois de terem caído sob controle das nações estrangeiras, que vão abusar deles, oprimir deles, vou ignorar a piedade e será como se eu não soubesse da situação. Ou seja, não haverá nenhuma percepção externa do divino. Porque o que motiva uma pessoa a ter esperança de lutar pela própria liberdade é ela ter essa percepção dessa possibilidade. O intelecto que nós somos tem que ser capaz de ver isso, de alguma forma. Quando essa esperança morre, então você fica naquela de não há alternativa. Sou escravo e é assim mesmo. Então é isso que o texto estaria descrevendo. E depois, Al-Kiem, Elohai, Bekirbi, Matsuni, Araot. Aí a frase que você falou. Tudo isso me aconteceu porque o Elohim me abandonou. Aí ele fala, você se sente abandonado e você nem vai se importar nos ritos, né? Nas rezas, não vai fazer tshuva, porque você vai considerar isso fútil, desperdício de tempo. Por quê? Por causa da esperança morta. Porque você não vê perspectiva. Então, o que o Sforno está dizendo é que a ideia do divino fazer algo por alguém só pode existir quando você não permite que essa esperança por um mundo melhor, que o mundo pode ser diferente, morra. E para isso acontecer, o Elohim tem que se manifestar. O Elohim é este ímpeto que nos faz interpretar a realidade imposta sobre nós e considerar que há uma maneira de mudar isso. Ou pode haver uma maneira de mudar isso. A partir do momento que você considera que não, então você não tem o Elohim no seu meio. Porque o Elohim é este ímpeto de mudança. E aí você diz, é assim mesmo, vamos todos aceitar a escravidão? Então, não tem Elohim no seu meio. Então, veja que essa visão das coisas é diferente da vamos pedir uma força para vir nos fazer. Não, a força existe, mas ela se manifesta no que somos. Não, não, entendeu? Não externo a nós. Então, aprendemos da palavra anterior, da paraxá anterior, que quando os israelitas obedeciam o pacto, recebiam as bênçãos. Ou seja, são suas ações que trazem as bênçãos. Essa é a linguagem, né? E quando não recebiam as maldições, são suas ações que causam as maldições. Exato. Se o povo continuasse a rejeitar os preceitos, o que poderia acontecer? A continuidade do sofrimento. Verso 20 e 21 aponta para alguma esperança quando dizem: então essa canção os confrontará como testemunha, pois nunca se perderá da boca da descendência. Sim. O objetivo de preservar a tradição é manter aceso em cada um de nós a fagulha, ou seja, a ideia de que poderia ser diferente, poderia ser melhor do que isso. Então, essa relação do divino na narrativa, ela é estabelecida muito antes do Yehoshua e esse pacto com Yehoshua, né? A intenção não é resistir ou recusar o governo do divino. O que restava para eles era um modo de aceitar a escolha do Hashem, né? Uma questão de desempenho. Para qualquer um que escolhe vida sobre a morte, a outra opção proposta por Yehoshua, né? Era servir outro Elohim, é uma opção nula. Rejeitando os gestos, né, de comprovação do Yehoshua, o povo mostraria o vazio da escolha que foi oferecida e o resultado seria: nós devíamos ser leais ao divino. Então, a exibição é a exibição da única liberdade que eles desfrutavam, que era a liberdade de reconhecer e realizar, né, e admitir sua submissão aos preceitos. Então, o que o redator quer colocar é que esses preceitos, ou essas regras, essa forma de organizar a sociedade, isso é o que faria com que eles continuassem existindo no mundo hostil. Os preceitos que vocês estão recebendo criam uma aliança entre vocês que tornam vocês uma nação forte, uma nação capaz de superar os desafios que virão. É nesse sentido que o Elohim estará no meio de vocês. Vocês não só perpetuarão, serão capazes de impedir que outros escravizem vocês, e vocês eventualmente poderão escravizar os outros, como se fosse. Tá entendendo? Não há uma ordem de avançar em nações estrangeiras, mas o que está dizendo é: vocês não serão escravizados pelos outros, vocês é que escravizarão os outros, se for o caso de haver um conflito. Por quê? Porque os preceitos vão organizar vocês numa nação forte. Agora, se vocês não ouvirem os preceitos, vocês serão uma nação fraca. E aí a natureza vai acontecer com vocês. E o que é a natureza? Outros povos mais fortes virão e escravizarão vocês. E a escravidão desses povos é muito pior do que a escravidão que vocês agora podem cogitar estar submissos. Dizendo: ah, mas a gente tem que fazer todos esses preceitos, então a gente é escravo do Elohim. A gente não quer ser escravo, a gente não saiu do Egito para não ser escravo. Então essa é a brincadeira que está sendo feita na narrativa. Sim, você saiu do Egito para não ser escravo de pessoas, mas nós somos sempre presos a algum tipo de compromisso. Não tem como não ser escravo de nada, no sentido de dizer: não tenho compromisso com nada, não tenho que fazer nada por ninguém e ninguém tem que fazer nada por mim. Isso não existe. Você sempre tem que fazer algo por alguém e alguém sempre tem que fazer algo por você. Então aqui é a construção de uma nação que um faz algo pelo outro. Todos se mantêm, todos se sustentam, todos criam uma força coesa, capaz de resistir a intempéries. A rejeição do povo israelita, nisso, causa a destruição da nação. Mas a mensagem continua. Percebeu? Então, nesse sentido, o pacto nunca foi devidamente cumprido. Em nenhuma fase do povo israelita antigo. Porque eles nunca se tornaram a nação superpoderosa referida. Então, qual é o momento que se imaginou que se chegou mais perto disso? Nas lendas do Davi, e as suas vitórias em guerra dos adversários, e nas lendas de Shlomo. Na sua boa prática política de ter paz com todos os adversários. Então são as duas opções de observância do pacto. Ou você, observando o pacto, será vitorioso em guerras que você não vai conseguir evitar que vão acontecer, ou você, observando o pacto, será pacífico e terá paz com todo mundo em volta. Qualquer das duas opções são possíveis, mas você tem que observar o pacto. Percebeu? E a alternativa de não observar o pacto é ser escravizado. Depois, quando li os versos 17 a 18, tive a impressão de que nessa ocasião Hashem realmente abandonou o povo, rompeu o pacto. Não, isso não acontece na narrativa da Torá. Não é Hashem que rompe o pacto, é o povo que rompe o pacto. E o povo é sempre acusado disso. Vocês romperam o meu pacto. Nunca tem um: ah, Hashem, você quebrou o pacto. Isso não existe. O Hashem não quebra pacto nenhum na narrativa. Quem quebra é Israel. E não é como um pacto de empresa hoje, né? Que se uma parte quebrar o pacto está quebrado para outra. Não é assim que funciona aqui. O pacto do Hashem nunca é quebrado. A única forma desse pacto ser quebrado é o povo deixar de existir. Então olha o que Irmiyahu falou sobre isso. Amar Hashem, Natan Shemesh Leor Yomam, Rekok Yariach, Vechohavim Leor Laila, Rogayan, Vayamut Zereglav Hashem Tzevaot Shemom. Sim, disse o Hashem que estabeleceu o sol para a luz de dia, lua e estrelas para a luz de noite. O Hashem é o que agita o mar em ondas, rugindo. O nome é Hashem dos exércitos. Que exército? As estrelas, o sol, a natureza. Im ishmeu achukim ha'ele milifanai na'un Hashem gam zer Israel yishbeu meyon goy lefanai kol yamav. Se essas leis forem anuladas por mim, que leis? O sol da luz de dia, o brilho da lua de noite, estrela e o mar. Se essas leis forem anuladas por mim, declara o Hashem, só então a descendência de Israel cessaria de ser uma nação perante mim. Então isso quer dizer, né, segundo o Irmial, que o pacto da parte do Hashem é inquebrável. É Israel que viola o pacto. E aí ela experimenta o lado negativo do acordo. O acordo tinha dois lados. Se você cumpre, você colhe as bênçãos. Se você não cumpre, você experimenta as maldições. Mas sair do pacto não tem como. Porque sair do pacto é sair do mundo. O pacto tem como testemunho os céus e a terra. Então isso quer dizer o quê? A natureza. Então isso significa que não dá para sair desse pacto. Ele não é um pacto que dá para sair. Por que não? Porque é um pacto de vida. A vida dos israelitas, diz a narrativa, foi salva pelo Elohim. Então você deve a sua existência, por assim dizer, ao Elohim. Então como você deve isso, não tem como você pagar isso. Só se você deixar de existir. Aí você não tem mais pacto. Então, aí ele só complementa no final, né? Amar Hashem inyam du shamayim lemala vaihakru misde haaretz lemata gam ani emas pochozer Israel kol asher yeshvu na'un Hashem. Então disse o Hashem: se os céus pudessem ser medido e os fundamentos da baixo pudessem ser compreendido, só então eu rejeitaria a descendência de Israel por tudo que eles fizeram. Então Israel pode violar o pacto e experimentar o lado negativo do pacto. Mas o Hashem não viola pacto nenhum, porque não tem isso aí de mudar pacto, nem de violar pacto. Essa é uma tradição dos antigos Yehudaítas já. Muito antes, inclusive, dos rabinos que a gente está falando. Urashi comenta o seguinte, sobre a frase Ve'anata shira azot lefanav. E acontecerá que essa canção testemunhará. Ele fala assim: que nela eu adverti sobre todas as coisas. Ou seja, o lado ruim do pacto. Eu não disse que, cumpram, vai dar tudo certo. Não deu tudo certo, então o pacto está quebrado. Ué, mas não foi isso que foi dito. Foi dito, cumpra que vai dar tudo certo. Não cumpra, vai dar tudo errado. Mas isso, os dois, é o pacto. Se cumprindo. Depois, pois não será esquecido da boca da semente. Urashi, a garantia de que Israel, de que a Torá, tal qual a canção contida, nunca será inteiramente esquecida pelos descendentes. O Shabbat 138b do Talmud usa isso como anedota para falar: a tradição não foi e não será apagada. Enquanto tiver uma pessoa recitando Torá em algum lugar no mundo, a tradição está viva. No verso 21, a palavra Yitzro seria Yetzer Hará, que você comenta nas aulas? Sim, vem disso, exatamente. Se a inclinação é inerente, é. Por isso o Hashem conhece e compreende os erros? Exatamente, o Hashem, não externo. Hashem é a consciência que somos.
Então Hashem observa o Yetzer Hará.
Porque, percebeu? A consciência observa a mente. O Hashem observa o Yetzer Hará. Hashem compreende os erros. Claro que compreende. Percebeu como compreende? Claro que compreende. Porque a consciência observa a mentalidade. É ela, na verdade, que compreende isso. A mente não compreende nada. A mente é instinto. Sforno comentando isso. Eles não esperam entrar na terra para trabalhar nela como fazem quando dizem. Mas eles esperam que seja cheio da sua nefesh. Vai continuar a partir dele todo o mal, como diz Yeshurum, engordou e deu coisas. Eu, Elohim, conheço a natureza, né? Conheço seu Yetzer, conheço seu instinto, conheço sua inclinação, conheço seu caráter, diz o Sforno. Eles não anseiam por tomar a terra dos Knani para me servir como eu queria e esperava que fizessem. Ou seja, isso é a consciência observando o ego. O ego, o Yetzer Hará, a mentalidade, não quer fazer nada por nenhuma razão altruísta. Qual é a razão altruísta? Fazer aquilo sem o objetivo de lucro próprio. Eles não tinham esse objetivo, diz o texto. E quem viu? O Hashem, a consciência que somos. Então ele cita a Terrilim 105, né, para usar como que essa tradição corria a antiguidade. Ele lhes deu as terras das nações, eles herdaram a riqueza dos povos, a fim de observar os estatutos e ensinamentos. Ou seja, o objetivo era esse, o objetivo do Elohim. Quando diz, você recebeu as terras para observar os estatutos, quer dizer, não foi para satisfazer seus motivos egoístas. Isso é observar os estatutos. Se você satisfaz o seu desejo, no seu desejo não tem nenhum estatuto divino. Porque o estatuto divino não tem nada a ver com o seu desejo. Entende? O divino é a abnegação dos desejos. Então Sforno diz, eles não esperavam entrar na terra para trabalhar nela como fazem ou como disseram que iriam. Eles esperavam que fosse cheio da nefesh para continuar a fazer o mal, conforme se diz. Yeshurun engordou e deu coisas. Então isso aqui é uma crítica, como se fosse dizer, de que eles estavam entrando na terra, mas não no objetivo interno de fazer aquilo que o Moshe dizia. Uma maneira do redator dizer, e é por isso que vocês são desse jeito. Como se fosse uma bronca do redator com a população que estava lendo o texto. Possivelmente o sacerdote, né, dando bronca nas pessoas. No verso 26, qual o sentido do rito colocar a Torá ao lado da arca? O Ibn Ezra falou assim, ó, a escritura está sendo breve. Por quê? Porque ela falou, os levitas são a abreviação de Kohanim e Levita, né? Então, em vez de falar, usou a palavra leve ali, a palavra mais curta, Levita. Em vez de falar que eram os Kohanim, não é Levita, o Kohen que faz isso. Nosso verso, por assim dizer, diz que os levitas mencionados anteriormente, os Kohanim, portanto, mas nem todos os levitas, porque eles não tocam na arca, a maioria dos levitas não toca na arca. Suportar a arca do pacto, por ordem, há muitos casos semelhantes. Ou seja, havia uma ordem específica de que a Torá ficava ao lado da arca, por isso tem esse costume em sinagoga de a Torá ficar dentro do Aron. Entendeu? Por isso. Verso 26 fala que a Torá é testemunha. Ambas, a Torá e a canção, são consideradas testemunhas, além do céu e da terra. Ambas têm funções iguais, distintas na narrativa? O Rabino de Semaioré comentou algo sobre isso. Publicamos lá na nossa página no Face, mas enfim, o Face está com problema. Essa análise sugere, segundo o Rabino de Semaioré, que nem Razino, né, nem a divindade foi a canção original referida no Devarim 31, mas sim que cada um foi a referente escolha de um redator posterior. Um redator achava que a canção era uma coisa, outro achava que era outra. O que era então a canção original, que era para lembrar Israel dos bons tempos? Então a sugestão do Tsemaioré é que a canção é a canção do capítulo 33. Embora o núcleo dessa canção seja uma lista de bênçãos que Moshe dá a cada tribo, o enquadramento consiste dos versos que enfatizam como o Elohim ajudou o israelita a prosperar na terra e derrotar os inimigos. Então a canção é En kol yeshurun shohev shamayim bezrav vagarat shechakin meonat Elohim keden mitachat zoroin olah vaygaresh mipanecha oyev vayomer ashmadet Vaishkon Israel Betach Badar En Yaakov Eres Dagan Vetirosh Av Shamav Yarputal Ashrecha. O texto depois continua: Israel Michamocha Ad Nosa Be'Hashem Megerer Azrecha Ve'Asher Cherev Gavanatecha Vaikachashu Oivechalach Ve'ata Al Bemotai Motidroch. Então não há ninguém como o Hashem ou Ishurum, cavaga pelos céus para a sua ajuda, majestoso através dos céus. Subjuga o Elohim antigo, quebra as forças do velho, expulsa o inimigo diante de você e diz para você: destrua ele. Israel vive em segurança, sem problemas, é morada de Yaakov, numa terra de cereal, de vinho, cai chuva do céu, do orvalho. Feliz é você, Israel, quem é como você? Um povo salvo por Hashem. Escudo da sua ajuda, espada do seu triunfo, os inimigos vão vir te bajular e você deve pisar em suas costas. Então essa canção, diz o Rabino Tzimayoré, é uma canção otimista, o contrário do Razino, que é pessimista. Então, em vez de descrever os erros futuros de Israel e a punição do Hashem, descreve um tempo que Israel vive bem. Entende? É uma canção antiga, usa o Hashem como o Elohim, que cavalga os céus, que domina os inimigos, que não deixa os outros escravizarem você, você que escraviza os outros. Percebeu? Então, um eco aí de tradições israelitas antigas. Vence os outros Elohim, não deixa ninguém te dominar. E essa, portanto, provavelmente é a canção referida. Mas aí redatores vieram e mudaram. Num primeiro estágio, deve ter tido uma camada textual com essa canção. Depois, no segundo estágio, veio um redator posterior ao exílio de Judá e reformulou a canção original como parte da bênção de Moshe, numa visão otimista, que não se encaixava nos tempos terríveis que ele mesmo viveu. Porque ele não viveu os bons momentos antigos, ele viveu destruição do exílio. Então ele colocou Razino como a canção. E aí, num terceiro estágio, um editor deuteronomista posterior colocou os israelitas como a canção sendo o ensino e, portanto, toda a Torá. Percebeu? Então são três camadas de transformações aqui. Depois, verso 28, fala novamente céus e terra serem testemunhas. A natureza, exatamente, é testemunha. O pergaminho da Torá é testemunha, a canção é testemunha. Três testemunhas fidedignas. Muito bom. Isso foi uma coincidência, mas chegou na coincidência, né? Urashi comenta assim, ó: Vaikhilu alai, reúnam-se comigo. Aí ele fala assim, ó: eles não tocaram as trombetas naquele dia para chamar a congregação, conforme a ordem de Bamidbar 10, né? Porque em Bamidbar 10 fala assim: faça para ti duas trombetas de prata. E ele não tinha autorizado Yehoshua a utilizar. Na verdade, ficaram escondidos até mesmo de Moshe na sua vida, até sua morte, para que se cumpriu o que foi dito em Kohelet: não há autoridade no dia da morte. Então, só um complemento, né, dele reunir as testemunhas e tal. E aí depois assim: eu chamarei os céus e a terra como testemunha, Urashi. Mas se você perguntar, mas ele já chamou antes, né, Devari 30. Então eu falo assim, eu te respondo o seguinte: lá ele falou aos israelitas que faria isso, aqui ele fez isso. Essa é a diferença. Legal os comentários do Urashi, né? Então tá, então uau, deu um longo período aqui, falei pra caramba sobre a Parashá, mas é isso. E eu agradeço as perguntas que foram feitas. E logo mais eu gravo também sobre a nossa próxima Parashá, Razino. Muito obrigado a nossos Havrutot pelo apoio de sempre. Obrigado aos membros do Beit Midrash por acompanharem o nosso espaço. E nos vemos numa próxima oportunidade por aqui. Perguntas, comentários, fico à vossa disposição. Leitraot, Gmar Hatimatová e Shana Tová.